Cesarianas desnecessárias podem colocar em risco a saúde da mulher e do bebê. Legislação ambiental estimulou a criação de corredores ecológicos na Mata Atlântica. Startups desenvolvem tecnologias aplicadas ao direito. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e no programa de hoje nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de setembro. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Você ouve Pesquisa Brasil.
O neurocientista norte-americano Christian Kripke, que foi demitido em 2012 por má conduta da Wayne State University em Detroit, conseguiu diminuir a punição que havia recebido do Escritório de Integridade Científica dos Estados Unidos. Acusado de publicar imagens e dados de pesquisa manipulados, ele vai ficar 5 anos sem receber financiamento federal para a pesquisa e não mais 10 anos, como foi determinado anteriormente. O caso de Kripke é curioso, porque não existem provas cabais de que ele seja o responsável direto pelas fraudes e duplicações. Em sua defesa, ele disse que utilizou de boa fé imagens produzidas por pesquisadores em quem confiava. Mesmo que isso seja verdade, o juiz que amenizou a pena considerou que Kripke agiu de forma negligente ao não verificar a autenticidade das informações, o que configura má conduta. Para o advogado Richard Goldstein, que defendeu o neurocientista, o veredito considerou que são comportamentos inaceitáveis para um cientista usar sem cuidado materiais produzidos por terceiros ou agir com indiferença diante do risco de que esse material seja falso ou plagiado. Segundo Goldstein, é provável que a sentença seja usada como parâmetro em outros julgamentos de pesquisadores. Nós abrimos o programa de hoje com Gilberto Gil e a música Pessoa Nefasta.
Que retire a copia. a ferida do teu coração. Tu, pessoa nefasta, faz o espírito obeso correr, perder peso, curar, ficar são, soltar. Pedaço de tábua no mar. Dia após dia boiando, acabarás perdendo a ansiedade, a saudade, a vontade de ser e de estar. Livre das tentadas do mundo, já não terás no fundo desejo profundo por nada que não seja bom. Não mais que um pedaço de tábua, apoiar sobre as águas, sem destino nenhum. Oh, 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 pessoa nefasta, pessoa nefasta, yeah. Oh, 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 oh.
Brasil. Entrevista.
Um novo grupo de startups cresce no Brasil. São as Legal Techs ou Law Techs, empresas que desenvolvem e utilizam tecnologias aplicadas ao direito. Para falar sobre o potencial desse mercado, nós estamos na linha com Bruno Feigelson. Ele é presidente da Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs, a AB2L. É um dos fundadores da startup Sem Processo, do Rio de Janeiro, e vice-presidente de futurismo da Future Law, que é uma escola de novas tecnologias aplicadas ao direito. Olá, Bruno, bem-vindo ao Pesquisa Brasil, obrigado por nos atender.
Eu que agradeço, Fabrício, tuas ordens aí para contribuir.
Para começar, o que, que são as Legal Techs ou Law Techs e qual é a diferença entre umas e outras?
Na verdade, as Law Techs ou Legal Techs são empresas de base tecnológicas utilizadas no mercado jurídico. Então, empresas que utilizam software, tecnologia, para de alguma forma contribuir com o ambiente jurídico, com escritórios, com departamentos jurídicos e com o próprio poder judiciário. Essa pergunta de Law Tech, Legal Tech, ela é engraçada e tem até uma recorrência assim, de perguntar qual é a diferença. Na prática, elas são a mesma coisa. Só que quando a gente começou a associação, era um grupo pequeno de empresas e começou a discutir como a gente chamaria esse movimento, se seria Law Tech ou Legal Tech. Eu, particularmente, sempre gostei mais de Law Tech, sempre achei mais atrativo, mais sexy, mas tinham pessoas que tinham outro posicionamento. E aí você vê que num grupo composto de advogados, até chegar no nome do movimento é difícil. E para a gente contemporizar todo mundo, a gente optou utilizar os dois nomes e hoje é autodeclaração. Então, tem empresas que utilizam de uma forma, tem outras de outra, mas na prática é todas as empresas que querem contribuir com esse momento da Revolução 4.0 que a gente está vivendo.
Que tipo de tecnologia está sendo aplicada ao direito? Quando a gente fala das startups associadas à B2L, você poderia dar alguns exemplos de uso de softwares e de plataformas no cotidiano do advogado? E queria te perguntar também se o cliente usa ou é só o advogado?
Claro, Fabrício. Na verdade, a gente considera, na B2L, a gente tem a felicidade de ter empresas de tecnologia, algumas das quais com muitas décadas de existência, e empresas criadas há menos de um mês. Então, a gente converge na mesma associação empresas de dimensões diferentes. Hoje, majoritariamente, os produtos das empresas da AB2L são destinados aos escritórios de advocacias, advogados individuais, poder judiciário e departamentos jurídicos. Então, traz um benefício muito grande para a sociedade, afinal de contas, a justiça é um dos aspectos fundamentais da vida humana, mas acaba que quem utiliza majoritariamente esses softwares são os próprios operadores do direito. A gente tem algumas exceções, pouquíssimas empresas que se destinam diretamente ao cliente. Em relação aos cases, eu acho que vale a pena explicar para os ouvintes que o Brasil ele tem algumas particularidades. A gente é o país do mundo que mais gasta percentual do PIB com o judiciário. A gente gasta 1,3% do PIB, que é um valor muito alto. A gente compara com outros países, Israel, Coreia do Sul, estão gastando 4% com inovação, ciência. No Brasil, a gente gasta muito pouco com desenvolvimento de inovação e ciência e muito com o judiciário. E, infelizmente, nem sempre o judiciário, mesmo se gastando muito, consegue atender todas as demandas. E o porquê disso? Porque a gente tem no Brasil 100 milhões de ações. Se você imaginar que a gente tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes, a gente tem uma média de uma ação para cada 2 habitantes no Brasil, o que é muito alto. Então o Brasil é o país do mundo mais litigioso. Além disso, a gente tem 1.300 faculdades de direito. Se a gente somar todas as faculdades de direito do mundo, não dou o número de faculdades de direito no Brasil. Então a gente tem um ambiente muito litigioso, um ambiente com muitos advogados, mais de 1 milhão de advogados, e o que a gente está tentando é fazer uma mudança de cultura para que o advogado deixe de litigar e consiga fazer mais acordos e resolver de uma maneira mais célere. Então, em relação a produtos, o que é interessante notar? A gente tem um radar, e eu convido a todos que quiserem olhar, no nosso site, ab2l.org.br, você tem um radar em que a gente divide as empresas por grandes grupos. E aí eu posso citar alguns grupos que estão sendo utilizados com muita frequência. Um deles é a automação de documentos. Então, você pegar um software que, de alguma forma, gere minutas automáticas. Então, eu sou um escritório que faço um contrato muito repetitivo, eu consigo utilizar software para fazer várias minutas, vários contratos replicáveis. Além disso, a gente tem redes profissionais. Então, advogados se conectarem entre si, a contratação de correspondentes jurídicos em outras cidades. Temos também a questão do Old Art para essas plataformas de acordo. Como você mencionou, tem o Sem Processo, que é a empresa que eu atuo, mas existem outras no mercado também fazendo um trabalho excelente. E aí a gente, na verdade, conecta, no Sem Processo, a gente conecta advogados para tentar resolver os conflitos da maneira mais célere. Então, a plataforma de comunicação. Temos também jurimetria, que é uma coisa que está crescendo muito. Vale falar o trabalho do Marcelo Guedes Nunes e da ABJ, que é a Associação Brasileira de Jurimetria, que há anos vem trabalhando nisso, e agora com software a gente está vendo uma verdadeira revolução, que é você poder pegar esses 100 milhões de ações, trabalhar esses números, esse pré-sal sociológico, e conseguir entender qual a melhor forma de utilizá-los. Então, eu consigo ter pré-cognição de decisões. Então, tem muita coisa acontecendo e a gente tem muita coisa por acontecer. Então, a gente está vendo empresas utilizando cada vez mais inteligência artificial no mercado jurídico. A gente já está vivendo uma revolução e isso vai se impulsionar muito ao longo dos próximos anos. O mercado jurídico daqui a 3-4 anos vai ser completamente diferente do que a gente via dois anos atrás. A gente está vivendo um momento de grande revolução e que vai trazer muita eficiência e muita qualidade para toda a sociedade, para a economia. Tem um valor muito grande nisso.
Nós estamos conversando com Bruno Feigelson, ele é presidente da Associação Brasileira de LawTechs e LegalTechs. Bruno, como garantir que essas tecnologias sejam confiáveis?
O primeiro cuidado é ter a garantia de que o cumprimento da lei está sendo feito. É uma coisa que deve ser feita em todas as empresas de tecnologia e, quando você fala de LawTech, com mais cuidado. Além disso, a gente trabalha muito nos nossos grupos e também fica o convite para quem quiser se conectar. A gente tem uma série de grupos no WhatsApp, no Telegram, que a gente conecta o ecossistema. A gente tem embaixada em quase todos os estados do Brasil. Então tem um trabalho super forte feito em Florianópolis, na Bahia, diversos outros estados. E uma das coisas que a gente mais faz hoje internamente no grupo é buscar as melhores práticas, é trabalhar no sentido de garantir que a tecnologia está sendo da maneira adequada, de forma com compliance, com cuidado, porque a tecnologia, na verdade, ela é um meio, né? O grande diferencial é o ser humano que vai estar utilizando e para qual finalidade. Então, na medida que a gente desenvolve tecnologia, não só no direito, mas em várias áreas, é fundamental que isso se acompanhe da ética, da filosofia, para que a gente realmente possa utilizar todo esse aparato tecnológico, todo esse avanço que a humanidade está conseguindo ter em prol da sociedade e sempre condizente aos melhores valores.
Bruno, para terminar, queria perguntar se os advogados brasileiros estão preparados para trabalhar nesse ambiente que você está descrevendo.
A questão das LawTechs, a gente começou a falar muito no ano de 2016, 2017 foi muito movimento, 2018 tem sido um ano muito bacana, muita gente implementando, mas a gente ainda sente um certo gap, uma certa barreira aí do ponto de vista educacional. Foi isso que me estimulou a me juntar a essa última iniciativa, que é a Future Law, com o Alexandre Zavaglia, assim, uma das pessoas de maior referência educacional no Brasil no direito, e o Cristiano Xavier, que foi diretor jurídico da Localiza durante anos, um dos maiores cases de sucesso de uso de Lotec, e criar a Future Law. A gente está com um espaço que se chama FLIC, que é Future Law Innovation Center, na Faria Lima, com a JK, também fica o convite a todo mundo. E a ideia é justamente promover cursos. Na B2L, a gente também tem feito muito isso, muito próximo das universidades. A gente tem uma rede hoje de mais de 30 universidades no Brasil, que a gente ajuda a promover eventos, de alguma forma desmistificar a questão da tecnologia e contribuir tanto para os alunos da graduação como para os profissionais já no mercado se qualifiquem e preparem para utilizar essas tecnologias e adentrarem nesse novo mundo que já é uma realidade. Então, apesar da gente falar muito de futurismo, advocacia 4.0, a verdade é que isso já é uma realidade para muita gente e vai tender a se expandir por todo o ambiente jurídico ao longo dos próximos anos.
Nós conversamos com Bruno Feigelson, presidente da Associação Brasileira de Lotex e Legaltex, a B2L. Para saber mais sobre sistemas tecnológicos desenvolvidos para a área jurídica, leia a reportagem de Janaína Simões na revista Pesquisa FAPESP de setembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Bruno, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação.
Eu que agradeço, Fabrício. Fico às ordens e boa sorte para todo mundo, e vamos conectar o mercado jurídico a essa realidade 4.0.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Seguimos com Raul Seixas e a música A Lei.
Todo homem tem direito de pensar o que quiser. Todo homem tem direito de amar a quem quiser. Todo homem tem direito de viver como quiser. Todo homem tem direito de morrer quando quiser. Direito de viver, viajar sem passaporte. Direito de pensar, de dizer e de escrever. Direito de viver pela sua própria lei. Direito de pensar, de dizer e de escrever. Direito de amar como e com quem ele quiser.
A lei do forte. Essa é a nossa lei e alegria do mundo. Faz o que tu queres, é que é tudo da lei. Faz isso, nenhum outro dirá não. Pois não existe Deus e não homem. Todo homem tem direito de viver, não ser pela sua própria lei, da maneira que ele quer viver, de trabalhar como quiser e quando quiser, de brincar como quiser. Todo homem tem direito de descansar como quiser, de morrer como quiser. O homem tem direito de amar como ele quiser, de beber o que ele quiser, de viver aonde quiser, de mover-se pela face do planeta livremente, sem passaporte, porque o planeta é dele, o planeta é nosso. O homem tem direito de pensar o que ele quiser, de escrever o que ele quiser, de desenhar, de pintar, de cantar, de compor o que ele quiser. Todo homem tem direito de vestir-se da maneira que ele quiser. O homem tem direito de amar como ele quiser. Tomai vossa sede de amor como quiseres e com quem quiseres. Há de ser tudo da lei. E o homem tem direito de matar todos aqueles que contrariarem esses direitos. O amor é a lei, mas amor sobre vontade. Os escravos servirão. Viva a sociedade alternativa.
Viva, viva!
Direito de viver, viajar sem passaporte. Direito de pensar, de dizer e de escrever. Direito de viver pela sua própria lei. Direito de pensar, de dizer e de escrever. Direito de amar como e com quem ele quiser. Todo homem tem direito de pensar o que quiser. Todo homem tem direito de amar a quem quiser. Todo homem tem direito de viver como quiser. Todo homem tem direito de morrer quando quiser.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP. Entrevista.
Dos 2 milhões e 900 mil bebês que nasceram em 2015 em hospitais e maternidades do Brasil, 55,5% vieram ao mundo por meio de um parto cirúrgico. A proporção de cesáreas no Brasil é inferior apenas à da República Dominicana, onde 56,4% dos 172 mil bebês nasceram por meio de cirurgia. A proporção de cesáreas no Brasil ultrapassou o número de partos normais em 2009 e praticamente não diminuiu mais. Nós estamos na linha com o pediatra e epidemiologista Fernando Barros. Ele é professor da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Católica de Pelotas. Ele coordenou um estudo que foi publicado na revista BMJ Open, que indica que as cesarianas evitáveis aumentam a proporção de nascimentos antes da maturidade biológica. Essas cirurgias, que são possivelmente desnecessárias, podem colocar em risco a saúde da mulher e também da criança. Olá, professor! Bem-vindo ao Pesquisa Brasil, obrigado por nos atender.
Obrigado pelo convite.
Professor, para começar, por que é alto o número de cesáreas no Brasil e por que isso preocupa?
As razões do crescente número de cesarianas são múltiplas, né? Isso começou já lá nos anos 70, 80. Nós publicamos em 90 um artigo onde estávamos preocupados porque a taxa no Brasil era 26%. E nunca imaginamos que agora a gente chegaria a esse ponto de ter mais de metade dos nascimentos por cesárea. Houve uma modificação da posição dos obstetras, que se tornaram cada vez mais cirúrgicos, digamos assim, não é? Encontraram cada vez mais razões cirúrgicas para o parto. Certamente houve do lado das mulheres e das famílias também uma tendência a haver uma preferência pelo parto cirúrgico numa tentativa de evitar a dor do trabalho de parto normal e o próprio trabalho de parto, não é? Então é um conjunto de fatores que nos levou, a sociedade atual, a haver uma preferência por parto cesáreo do que ao parto vaginal.
Qual é o problema disso, professor?
O problema, primeiro, é que cesariana é uma cirurgia, né? O risco que envolve, que é o risco anestésico, o risco do próprio ato cirúrgico, a situação de estar dentro de um hospital onde pode haver contaminação, infecção hospitalar, além do fato de que, com frequência, essas cesarianas interrompem uma gestação que ainda não estava pronta. Então, existem diferentes fatores que aumentam o risco, não é?
Professor, que dados que vocês analisaram nesse estudo e como é que vocês concluíram que as cesarianas estão antecipando o nascimento de uma parte das crianças?
Nós analisamos a base de dados do SINASC, do Sistema Nacional de Nascidos Vivos, do Ministério da Saúde, onde são incluídos todos os nascimentos do país. Cada criança nascida numa instituição de saúde se preenche uma ficha, que é depois centralizada e entra nessa base de dados que termina com esses praticamente 3 milhões de nascimentos que nós temos por ano no Brasil. Nós analisamos a base de dados de 2015, que era que na época estava completa, e o que nós encontramos é que, primeiro, as cesarianas aumentam com a educação materna. Então, quanto mais educada é a mãe, ou seja, quanto melhor a situação socioeconômica, maior é a possibilidade que ela faça uma cesariana, né? Quer dizer, mulheres que têm mais de 12 anos de escola, mulheres de nível universitário no Brasil, tem 80% de cesariana. E a outra coisa que nós encontramos é que nos municípios onde se faz muita cesariana, à medida em que vai aumentando a proporção de cesarianas nos municípios, vai aumentando também a proporção de nascimentos antes do tempo ideal, que seria com 39 semanas. Nós temos uma taxa imensa, mais de 50% das crianças nascem antes de 39 semanas de gravidez. Isso preocupa, não é? Porque essas crianças nascem antes de estarem prontas, né? Chegam ao mundo e têm que enfrentar uma dificuldade essa de não terem ainda amadurecido o suficiente para iniciar o processo de nascimento.
Nós estamos conversando com o pediatra e epidemiologista Fernando Barros, professor da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Católica de Pelotas. Professor, qual a proporção dos partos cirúrgicos é considerada desnecessária?
Se a gente leva em consideração o que ocorre nos países mais desenvolvidos do mundo, que são aqueles do norte da Europa, as taxas de cesariana que ocorrem nesses países da Escandinávia, estão na volta de 20%, às vezes menos, né? A Organização Mundial de Saúde há muito tempo definiu como 15% a taxa ideal de cesariana. Porque se ela for muito baixa, aí as mulheres correm risco, né? Na África mesmo, muitos países têm taxas inferiores a 5%. Então as mulheres morrem por falta de atenção médica quando necessário. Mas nós imaginamos que acima de 20%, no máximo 25%, não há nenhuma vantagem em aumentar o número de cesarenas, porque vai aumentar o risco e não vai aumentar de forma nenhuma, muito pelo contrário, a defesa da saúde da criança e da mãe.
Professor, esse número elevado de nascimentos precoces no país, ele pode causar impacto no sistema público de saúde?
Com certeza, não é? O custo de uma cesariana é maior do que o custo de um parto vaginal, não é? Então, para o serviço de saúde, isso aí se reflete num gasto imenso, não é? Quer dizer, nós temos 3 milhões de nascimentos, nós temos mais de 1,5 milhão de cesarianas por ano, com material cirúrgico, com sala cirúrgica, com maior duração da hospitalização da mulher, não é? Hoje em dia, em parto vaginal, no dia seguinte a mulher vai para casa, né? E enquanto que numa cesariana a gente precisa normalmente de um tempo um pouquinho maior. Então existe para o sistema de saúde certamente uma sobrecarga financeira que eu acho que é muito alta.
Já tem impacto estatístico isso em relação a doenças, em relação a dificuldades de desenvolvimento?
Existem dados de outros países, não é? No Brasil nós não temos informações. O que nós sabemos é que as crianças que são pré-termo, que nascem com menos de 37 semanas, bom, é bem conhecido que elas sofrem muitos problemas e que as doenças são muito mais frequentes e que a mortalidade é muito mais alta. Isso aí há muito tempo que se sabe e nós temos muitos trabalhos no Brasil mostrando isso. Nós também temos trabalhos mostrando que as crianças que nascem com 37 e 38 semanas, que já não são mais consideradas pré-termo, mas ainda não estão na situação ideal, essas crianças, com relação àquelas que nascem com 39 semanas ou mais, também têm mais problemas. A curto prazo, de doença, de infecção, de dificuldade respiratória, e a longo prazo também de função cognitiva na escola. E é um número imenso, não é? Quer dizer, nós estamos lidando aqui com uma população de milhares de crianças que nascem antes do que deviam, porque tiveram a gravidez interrompida por algum fato que não era uma necessidade médica, né? Provavelmente o gasto que nós vamos ter e a perda em capital humano vai ser muito grande, né? Porque a escolaridade fica prejudicada também para as crianças que são pré-termo, ou essas outras que se chamam de termo precoce, essas de 37, 38 semanas.
Professor, para terminar, só para a gente classificar direito, em que casos a cesariana é realmente indicada?
A criança que está em sofrimento, a mãe que tem uma patologia grave, como uma pré-eclâmpsia, uma hipertensão importante, um sangramento, a criança que está mal posicionada, que está em posição pélvica, normalmente se indica a cesariana, não se tenta fazer a versão. Então, existem essas indicações formais, né? Essa sofrimento fetal, né? Mas elas são limitadas e elas não justificam esse imenso número com o qual nós estamos lidando aqui no país.
Perfeito. Nós conversamos com o pediatra e epidemiologista Fernando Barros, professor da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Católica de Pelotas. Para saber mais sobre como cesáreas desnecessárias podem afetar a saúde da mulher e dos bebês, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na revista Pesquisa FAPESP de setembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu gosto muito desse último disco do Chico Buarque. E uma das músicas, a primeira dela, que se chama Tua Cantiga, tem um piano belíssimo e é uma toada maravilhosa também. Então foi essa que eu escolhi.
Vamos ouvir e em seguida conversaremos com a ginecologista e obstetra Zilma Reis, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, uma das responsáveis pelo desenvolvimento de um teste que mede a idade gestacional de bebês na hora do parto.
Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Se as tuas noites não têm mais fim, se um desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. Quando teu coração suplicar, ou quando teu capricho exigir, largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir. Na nossa casa serás rainha, serás cruel talvez. Faz fazer manha me aperrear e eu sempre mais feliz. Silentemente vou te deitar na cama que arrumei, pisando em prumas toda manhã eu te despertarei. Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, de estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Entre suspiros pode outro nome dos lábios te escapar. Terei ciúme até de mim, no espelho a te abraçar. Mas teu amante sempre serei, mais do que hoje sou. Ou estas rimas não escrevi, nem ninguém nunca amou. Se as tuas noites não têm mais fim, se um desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. E quando o nosso tempo passar, quando eu não estiver mais aqui, lembra-te, minha nega, desta cantiga que fiz pra ti.
Brasil. Entrevista.
Um novo teste chamado PRIME mede a idade gestacional de bebês na hora do parto a partir da luz refletida pela pele. Quanto mais longa a gestação, mais espessa é a pele, mais luz ela reflete. Para falar sobre o uso e a importância desse teste, nós estamos na linha com uma das responsáveis pelo seu desenvolvimento, que é a ginecologista e obstetra Zilma Reis, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
É uma grande honra fazer parte desse programa. Eu agradeço em nome da universidade e de toda a equipe de pesquisadores que tem trabalhado há 4 anos arduamente no desenvolvimento dessa tecnologia.
Nós é que agradecemos. Professora, eu queria saber qual é a importância de saber precisamente a idade gestacional dos bebês no momento que eles nascem.
Pois é, há 4 anos atrás, o que nos motivou foi esse desafio. Realmente, descobrir a idade gestacional no momento do nascimento não é tão fácil quanto parece. O melhor marco para a cronologia da gravidez é um ultrassom que deveria ser feito lá no início da gravidez. Por que o ultrassom e não a data que a mulher fala que menstruou pela última vez? Clinicamente, a gravidez começa no dia da concepção, mas a gente nunca sabe qual foi o dia da concepção. Então, o profissional de saúde, para fazer a cronologia da gravidez, pergunta pela data da última menstruação. E as mulheres têm ciclos diferentes. Muitas vezes engravidam usando contraceptivo ou engravidam em fase de amamentação. Então, o ultrassom obstétrico feito nos 3 primeiros meses de gravidez é considerado o padrão de referência para a datação. Qual é a diferença, né, entre fazer ou não esse ultrassom? Quando a gravidez vai chegar aos 9 meses, né, e o bebê vai nascer, quando ele nasce grande, saudável, isso nem é muito bem percebido, mas não é infrequente, né, em torno de 6 a 12% das gestações, isso dados brasileiros, esse momento do parto se antecipar, né, acontecer antes das 37 semanas. E nesse momento, saber exato qual é a idade gestacional faz toda a diferença.
O que se pode fazer tendo essa informação disponível?
A idade gestacional, no momento do nascimento, é a informação mais importante para orientar o profissional de saúde sobre o tipo de cuidado que aquela criança necessita. Então, quanto mais prematuro o bebê, mais tecnologia ele vai necessitar, e isso logo nas primeiras horas de vida, e maior a sua necessidade, então, de suporte. Isso significa que, para que um bebê prematuro consiga sobreviver, tenha a chance de sobreviver e de preservar a toda a sua capacidade intelectual no futuro, a sua saúde, ele precisa ser reconhecido no momento do nascimento e receber o suporte adequado. E é aí que entra a nossa tecnologia, porque estudos brasileiros mostram que cerca da metade das 3 milhões de grávidas que no Brasil vão terminar, né, a sua gravidez num parto, metade delas, né, 50%, não sabem ao certo qual é a cronologia da gravidez. E é para elas, então, que a gente preparou esse dispositivo e esse teste da prematuridade.
Nós estamos conversando com a ginecologista e obstetra Zilma Reis, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora, como é que esse teste, o PRIME, funciona?
Na verdade, a ideia foi muito interessante, porque ela permitiu que a gente desenvolvesse uma tecnologia bastante acessível e a baixo custo. O teste funciona assim: a gente ilumina a pele da criança num lugar muito específico, a sola do pé, com um sensor que é capaz de emitir luz dentro de determinados comprimentos de onda que foram escolhidos por um motivo muito especial, né, pela composição da pele. E a luz, ela vai ser refletida ou absorvida na proporção do quanto essa pele está espessa, espessada, pronta para a vida extrauterina e também pela sua composição proteica. Isso significa o seguinte: o bebê muito prematuro vai ter uma pele mais fina, com menor densidade proteica e vai absorver, então, uma grande quantidade de luz e o sensor, então, capta a resposta da pele como baixa luminosidade, baixa reflexão. E enquanto isso, o bebê, à medida que ele se torna mais preparado para o ambiente extrauterino, ou seja, mais a termo, mais próximo da maturidade, mais densa vai ser essa pele, mais espessa e assim refletirá mais luz. O que essa tecnologia faz, então, é capturar essa informação, ilumina a pele, captura a resposta da pele e, através de um algoritmo matemático, estima a idade gestacional.
Professor, e quando é que começam os testes do PRIME no Brasil?
Já estamos com 4 anos de desenvolvimento dessa tecnologia. Essa tecnologia, ela já foi patenteada pela nossa universidade, pela UFMG e pela FAPEMIG. Vencemos a fase de prova de conceito, que foram os primeiros 2 anos. E nos preparamos agora, né, já estamos na etapa de ensaio clínico, que é a etapa de validação. Isso significa que encerrada essa etapa de ensaio clínico, que é trabalhosa, a gente vai levar essa tecnologia para ser testada em 5 hospitais brasileiros e também em países do exterior, Portugal e Moçambique. Terminada essa etapa de validação, que a gente imagina 1 ano e meio, 2 anos, ela já estará pronta para ser colocada no mercado, caso os resultados da etapa de prova de conceito se confirmem. Ou seja, caso a gente realmente seja capaz de identificar a idade gestacional e de separar o prematuro do bebê maduro a termo.
Nós conversamos com a ginecologista e obstetra Zilma Reis, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Para saber mais sobre o PRIME, um teste que estima a idade gestacional de bebês no parto, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na revista Pesquisa FAPESP de setembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar nossa conversa.
Bom, não podia ser outra senão A Flor de Lis. O Djavan é uma música muito tocante para mim, porque ela fala de uma gravidez que terminou na morte da mulher e na morte do bebê. Então, com toda a sua poesia, Djavan conseguiu colocar isso num samba muito tocante sobre esse desafio que a gente centrou toda a nossa tecnologia. Então, a gente não quer que isso aconteça e é a nossa contribuição para a redução da mortalidade infantil através dessa tecnologia sobre o qual essa música fala.
Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz? E o destino não quis me ver como raiz de uma flor. Foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Há 4.200 anos, o clima esfriou e alterou o regime de chuvas do planeta. Como resultado, ocorreu uma seca de 200 anos que afetou as grandes civilizações agrícolas no Mediterrâneo, no Oriente Médio e na Ásia, levando algumas, como a da Mesopotâmia, ao colapso. O resfriamento e a seca deixaram marcas em rochas e sedimentos em todo o planeta, especialmente em estalagmites de uma caverna no estado de Meghalaya, no norte da Índia. A equipe de Mike Walker, pesquisador da Universidade do País de Gales, no Reino Unido, sugeriu que as marcas nessas estalagmites devem ser usadas como um parâmetro para o início de um novo capítulo da história da Terra, a Idade Meghalayana. Os 4,6 bilhões de anos da história da Terra são divididos em eras geológicas. A era mais recente é a Cenozoica, que começou há 65 milhões de anos com a extinção dos dinossauros. Ela tem 3 períodos. O período atual, que é o Quaternário, tem 2,6 milhões de anos e se iniciou quando glaciações afetaram a evolução dos mamíferos. O Quaternário contém 2 épocas, o Pleistoceno e o Holoceno. A proposta aprovada no dia 14 de junho pela União Internacional de Ciências Geológicas separa o Holoceno em 3 idades, a Greenlandiana, a Nordgripiana e agora a Meghalayana, na qual vivemos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um grupo de pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, analisou dados de 2.408 fazendas nos estados de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul e concluiu que nos últimos 20 anos a regularização das terras para cumprir a legislação ambiental favoreceu a criação de corredores ecológicos, que são fundamentais para conservar a biodiversidade. Nós estamos na linha com o biólogo e professor da Esalq, Ricardo Ribeiro Rodrigues, que coordenou esse grupo. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil, obrigado por nos atender.
Bom dia, Fabrício, bom dia a todos os seus ouvintes, é um prazer estar falando com vocês.
Professor, qual foi o impacto da regularização dessas terras à legislação ambiental na recuperação da cobertura da Mata Atlântica?
Fabrício, a gente tem defendido muito nos últimos 20 anos que a questão ambiental precisa ser vista de uma forma integrada na paisagem com as questões agrícolas. Então, o que eu acho que é o grande feito dessa pesquisa é mostrar que a regularização ambiental dessas propriedades, nós estamos falando de propriedades de cana-de-açúcar, de uma usina de cana-de-açúcar em São Paulo, então são áreas altamente produtivas, essas propriedades conseguem se manter produzindo bem, com sustentabilidade econômica e, ao mesmo tempo, respeitando a legislação ambiental, ou seja, cumprindo a legislação ambiental, recuperando as matas ciliares, recuperando a reserva legal, sem prejudicar a produção agrícola e fazendo com que essa recuperação da mata ciliar interligue os fragmentos que existem na paisagem. Então, fazendo um benefício ambiental muito forte. Então, essa tem sido a nossa defesa, que a questão ambiental seja vista de forma complementar e integrada com a questão agrícola e nenhum dos dois vão sair perdendo.
E, professor, e qual é esse benefício que foi constatado nessa pesquisa?
O cumprimento da legislação ambiental, fazendo com que as propriedades rurais recuperem as matas ciliares, como os rios são elementos integradores da paisagem, essa mata ciliar que vai ser recuperada ao longo dos rios acaba interligando os fragmentos que sobraram na paisagem. Então funciona como um corredor ecológico para a flora e para a fauna, interligando esses fragmentos e com isso reduzindo muito os prejuízos dessa fragmentação, impedindo a extinção de espécies e tudo mais.
Professor, em termos assim concretos, talvez um exemplo, o que, que se viu na prática como resultado dessa reconexão? Espécies que voltaram a aparecer ou que voltaram a crescer? O senhor pudesse dar um exemplo só para os nossos ouvintes terem uma ideia mais concreta do resultado?
Uma das questões que historicamente a gente nunca conheceu, Fabrício, era a importância desses fragmentos na propriedade privada para a conservação da biodiversidade, porque são fragmentos muito pequenos, muito degradados e efetivamente a ciência nunca deu bola para eles. Então nós nunca soubemos claramente qual que é o papel que esses fragmentos faziam para a conservação da biodiversidade, apesar de serem fragmentos degradados. E mais recentemente nós começamos a trabalhar com esses fragmentos e esses fragmentos fazem um enorme papel de conservação da biodiversidade. Então eles conservam muitas espécies de flora e muitas espécies de fauna. Só que como eles estão isolados na paisagem, eles não estão interligados entre eles, cada fragmento está conservando algumas espécies que os outros fragmentos não têm, tanto de flora como de fauna. Por quê? Porque eles não estão interligados. E no momento que a gente consegue, com o cumprimento da legislação ambiental, interligar esses fragmentos, então nós vamos permitir que as espécies que estão num fragmento passem para outro fragmento e vice-versa, e com isso nós vamos ter uma sustentabilidade maior na conservação da biodiversidade local. Então um trabalho que posso te citar, que fez a fauna desses fragmentos florestais, nessa região que foi publicado o trabalho, mostrou que em 22 fragmentos inseridos no meio da cana-de-açúcar, foram amostrados 88% dos mamíferos terrestres já registrados no estado de São Paulo até hoje. Então, esses pequenos fragmentos no meio da cana conservam fauna e conservam flora. Então, e nós precisamos interligá-los para que esses bichos se movimentem na paisagem e com isso não sejam extintos.
Nós estamos conversando com Ricardo Ribeiro Rodrigues, ele é professor da Esalq USP. Como é que a Esalq colabora para que os agricultores consigam cumprir essas exigências? Vocês trabalham junto com eles, não é isso?
Isso é uma proposta que nós temos feito aqui no laboratório, na Esalq, de estabelecer essas parcerias com os proprietários rurais para ajudá-los na regularização ambiental. E a gente faz isso envolvendo os alunos de graduação, através de iniciação científica, os alunos de pós-graduação, através de mestrado, doutorado e até de pós-doutorado, onde eles fazem junto com o proprietário o projeto da regularização ambiental. O proprietário começa a implantar esse projeto e eles acompanham esses projetos de regularização ambiental dentro da propriedade que está sendo feito pelo proprietário. E a única questão que nos interessa é que ele disponibilize essas áreas para que a gente consiga gerar conhecimento ou fazer pesquisa. Então, esse resultado, esse trabalho, por exemplo, é um trabalho que é produto dessa interação da universidade com os proprietários rurais, orientando eles para fazer a regularização ambiental, ou seja, eles têm o benefício de estarem se tornando regulares perante a legislação ambiental, que hoje é uma exigência, e nós temos como benefício a disponibilização desses dados para publicação científica e gerar conhecimento científico que sustentem políticas públicas, que é isso, né? Então, nós estamos mostrando que a ciência pode sustentar políticas públicas, aí no caso, política pública ambiental integrada com a questão agrícola.
Professor, quais são as obrigações dos agricultores em relação à conservação da vegetação natural?
Nós estamos num momento muito interessante. A rádio faz um papel importantíssimo com essa sua questão, porque nós estamos num momento onde todos os proprietários rurais têm até dezembro de 2018 para elaborar o seu cadastro ambiental rural, ou seja, qualquer pessoa que tiver uma propriedade rural precisa elaborar o seu cadastro ambiental rural. Isso é entrando num sistema do Ministério do Meio Ambiente, que chama SISCAR, onde ele precisa efetivamente colocar nesse sistema a sua propriedade rural para conseguir identificar as regularidades e irregularidades ambientais da sua propriedade em relação à lei ambiental, que é a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, também chamada de Novo Código Florestal. Isso é até dezembro de 2018. Então, se o proprietário não fizer isso, a propriedade dele praticamente vai parar. Por quê? Porque ele não vai ter possibilidade de financiamento para a atividade agrícola dele, não vai ter possibilidade de licenciamento ambiental. Então, ele vai ter muitas dificuldades se ele não tiver esse número do Cadastro Ambiental Rural, que é vulgarmente chamado de CAR. Por que isso? Então, nesse momento, nós estamos fazendo o diagnóstico ambiental das propriedades rurais do Brasil. E é a primeira vez que isso acontece no mundo, né? De um país fazer o diagnóstico ambiental de todas as propriedades rurais que tem no país. A partir desse diagnóstico, que é dezembro de 2018, ou seja, em janeiro de 2019, os proprietários que tiverem alguma irregularidade ambiental, eles precisam entrar no que nós chamamos no Programa de Regularização Ambiental. E aí eles vão ter 20 anos para adequar a sua propriedade rural à legislação ambiental. Só que eles têm que ir demonstrando ao longo desses 20 anos que eles estão fazendo isso. Então tem que recuperar 10% a cada 2 anos até completar a totalidade em 20 anos. Então esse momento é importantíssimo para o proprietário para ele entender esse processo e não se tornar irregular perante a lei.
Professor, nessas áreas que foram estudadas, a cobertura vegetal já está dentro desse padrão exigido pela lei?
Sorte, nós fazemos esse programa de adequação ambiental, que na verdade é o cumprimento dessa lei, há mais de 20 anos. Isso foi uma felicidade, porque a nova lei que veio agora em 2012 acabou exigindo o que a gente já faz há mais de 20 anos. Então nós temos várias parcerias com proprietários rurais, usinas de cana-de-açúcar, que já vinham realizando esse programa de adequação ambiental e hoje, logicamente, estão muito felizes porque eles já estão à frente desse processo de exigência que vai começar agora em 2019. Então, foi por isso que a gente conseguiu gerar esses dados. Nós mostramos nesse trabalho que nós aumentamos a cobertura florestal de uma região cumprindo o código, mas o que é importante, Fabrício, é sem causar prejuízo à área de produção, porque essas áreas são recuperadas nessas áreas que nós chamamos áreas marginais da agricultura. Então, isso não tem prejuízo efetivo na produção agrícola. Isso o proprietário precisa entender, porque é possível fazer regularização ambiental sem perder produtividade na sua propriedade.
Conversamos com o biólogo Ricardo Ribeiro Rodrigues, professor do Departamento de Ciências Biológicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Para saber mais sobre os impactos da regularização de terras à legislação ambiental na recuperação da Mata Atlântica, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na revista Pesquisa FAPESP de setembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação, pela atenção com os nossos ouvintes. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Fabrício, muito obrigado a você, muito obrigado aos seus ouvintes, um bom fim de semana para todos. E eu escolhi, exatamente dentro desse tema, a música Tocando em Frente, Almir Sater.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.